Centro de Implantodontia e Estética Odonto Vita. Uma referência em procedimentos complexos como implantes dentários, enxertos ósseos e próteses dentárias, onde você realiza seu tratamento odontológico completo de forma rápida e segura. Alto padrão, conhecimento e excelência. Centro de Implantodontia e Estética Odonto Vita. Na rua Bento Gonçalves, 299, ao lado do posto Ponteio do Centro. Fone 3358-2073.
Temática do dia.
São 11 horas com 8 minutos, 15 graus é a temperatura. Você está com o programa Temática nessa linda manhã de sol, de céu azul em Lagoa Vermelha, com tendência aí de um clima mais ameno. Nos próximos dias a temperatura volta a subir, né? O final do mês termina aí com temperaturas de 30 graus no final de semana, conforme a previsão do tempo. E nesse cenário nós temos então duas situações importantes. O frio sempre preocupa, porque aumenta o número de doenças respiratórias. Normalmente as pessoas precisam mais atendimento médico hospitalar no inverno rigoroso. Mas o calor vem provocando também outro fenômeno. As pessoas saem mais para a rua, se visitam mais, e nesses tempos de pandemia a preocupação aumenta com relação a essa convivência e as aglomerações, que nunca pararam, afinal, desde o início da pandemia. Nesse sentido, nós estamos recebendo hoje a vereadora do PSB, Márcia do Carmo, para falarmos sobre isso, sobre algumas situações que a gente percebe, uma avaliação desse momento que estamos vivendo, diferente, e de uma medida sugerida pela Márcia na sessão da Câmara de Vereadores para o enfrentamento da Covid-19. Márcia, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação estarmos aqui hoje, Flávio. Já com uma temperatura bem mais agradável, né, que nos dias anteriores.
É, está bem mais agradável e a tendência é aumentar a temperatura, né? O que a gente vinha referindo aí, que traz aí duas situações. Né? Uma delas, esse alívio para quem sofre muito com o frio, e há muitas pessoas necessitadas aqui em Lagoa Vermelha que passam frio, Márcia. E outra é a questão, né, do Covid, que sempre que aumenta a temperatura, aumenta a preocupação. Né?
É, essa oscilação de temperatura, ela, na verdade, ela traz uma baixa da nossa imunidade, né? E eu acho que é um pouquinho disso que nós vamos falar hoje, Flávio, né? Da questão da nossa imunidade e que é uma preocupação que nós temos que ter enquanto pessoas ligadas à área da saúde, assim, que ela não pode ser só pontual, né? Ela tem que ser uma programação a longo prazo, visto que nós cada vez mais estamos tendo enfrentamentos com doenças que exigem que a nossa imunidade esteja boa. E isso exige também que os gestores se adequem a essas situações e possam fazer políticas públicas voltadas a esse interesse, não só ao ataque imediato, né, dessas doenças quando aparecem.
Estamos há 5 meses já com o primeiro decreto que estabeleceu medidas restritivas à circulação de pessoas, ao isolamento social, a uma quarentena. E de que forma, Márcia, você vem avaliando todas essas mudanças aí na nossa rotina e esse momento que nós estamos vivendo?
Eu acho que bem fraca a nossa preocupação, eu acho que de uma forma geral. O que mostra, por exemplo, os dados, eu tenho procurado seguir os gráficos da divulgação, né, da prefeitura, o que nós podemos notar, e se, não é só chamar a atenção dos números de casos que nós temos ou de internações hospitalares, mas é o comportamento que esses casos vão tendo ao longo dos dias. E uma coisa que chama bastante atenção é que, em cima dos casos que eu considero bem baixo, testados em Lagoa Vermelha, mesmo assim, em cima desses casos, nós aumentamos muito a positividade desses casos, né? Então, hoje nós temos 1.312 testes feitos para 148 positivos. Lá no início, há 4, 5 meses atrás, nós não ultrapassávamos a 9% desses casos. Hoje nós passamos de 10%, né? Então, de 10% assim, das pessoas testadas. Se nós formos ampliar isso, não é uma suposição, vamos dizer, né? Se nós ampliássemos isso a 10% da nossa população em Lagoa Vermelha, nós atingiríamos aí mais de 2.800 pessoas positivas, né? Hoje nós temos um dado, assim, que as pessoas, elas contaminam muito, né? A contaminação, assim, ela é voraz. E essa deficiência de política pública, vou falar específico de Lagoa Vermelha, que eu acho a forma como ela está sendo encarada de uma forma não organizada, ela deixa essa sensação de que nós estamos vivendo numa calmaria, num ambiente que já faz parte da nossa rotina. E não é verdadeiro. Não é verdade isso. Nós não estamos numa situação confortável, ainda é uma situação de alerta. Nós estamos na bandeira vermelha, mas se tu caminhar, se tu for nas lojas, não dá essa sensação de uma gravidade maior do que a rotina normal, porque a gente consegue ter uma vida normal e fazer essa as compras, voltar.
Sim, essa é uma constatação. Você sai no dia a dia, no centro da cidade, e não vê diferença alguma do que acontecia 4, 5 meses atrás, hoje, né?
Hoje nós vemos pessoas usando máscaras, algumas abaixo do nariz, outras penduradas nas orelhas, outras nem usam, né? Nós temos visto isso, mas o comportamento social, ele não teve modificação drástica como nós deveríamos ter. E se nós prestarmos atenção nos lugares onde tem um combate, vamos dizer assim, bem incisivo e políticas bem claras, nós vamos ver a diferença do comportamento do número de casos e internações hospitalares com os municípios que não têm uma política clara. Né? E tem que ser uma campanha, vamos dizer assim, que para mim, para traduzir para as pessoas entenderem, o que é uma política pública? É campanha, é normas instituídas por quem de direito tem que fazê-la.
E uma ação permanente.
E né? Uma ação permanente. Nós não estamos em época de nós relaxarmos. Então, assim, pensa no que isso influenciou. Só vou citar um exemplo. As crianças praticamente esse ano não voltarão mais para a escola. Né? Então, é um ano, não é perdido. A gente tem que levar aqui toda a consideração dos professores estarem se engajando, se mobilizando, do sacrifício dos pais estarem tentando fazer com que as crianças tenham um aproveitamento bom, porque é uma situação nova para todo mundo. Então, sacrifício todo mundo está fazendo. Se nós estamos numa situação de sacrifício, ela tem que ser encarada como uma situação de sacrifício. Não é uma situação normal. Então, às vezes, o que a gente vê assim, ó? Eu saio muito pouco, mas quando saio já é o suficiente para a gente ter uma observação do comportamento que as pessoas não estão levando a sério. Tu chega no lugar, as pessoas estão tomando mate. Então, o chimarrão, ele é uma forma de contágio. Tá, tu não toma chimarrão? Eu tomo chimarrão na minha casa. Né? Se eu vou tomar, é com a pessoa que eu estou só lá. E mesmo assim tem risco. Né? Então, tu toma com a tua cuia, então. Separa, cada um toma com a sua cuia. Eu já vi profissionais da saúde, por exemplo. O profissional da saúde, ele é um forte, né? Candidato a ser contaminado.
Das pessoas mais expostas e vulneráveis, né? Porque vulnerável. Está todo dia em frente à doença.
Toma um chimarrão separados na sua casa. Não é que tu tenha que banir aquele hábito total da tua vida, né? Mas nós temos que ter a consciência da nossa responsabilidade, né?
E, o Ricardo lembrava que o nosso comércio aqui está em bandeira laranja, né? Mas essa questão das bandeiras também nunca ficou muito clara, essa relação e até os critérios, porque se sabe também que pela nossa estrutura do comércio de Lagoa Vermelha, não seria o foco da dificuldade. São duas, sim, três pessoas que entram nas lojas, mas não importa se é uma ou duas, a questão é o comportamento, como você falava, das pessoas. Eu vejo muito, Márcia, pessoas até hoje que não acreditam que o coronavírus seja algo realmente grave, que acham que é como qualquer outra gripe, a influenza, H1N2, N3, que quem tem que morrer, morre, e quem pegar, a grande maioria, vai passar por algum sintoma, uma febre, passa, tosse um pouco, fica tudo bem. Então, há muita crença ainda que é contrária ao que a ciência vem afirmando, e isso também dificulta esse controle, né?
Eu acho assim que o entendimento que poderia ter mais dificultado seria por parte dos idosos, porque eu vejo os idosos reclamarem assim, mas a gente não enxerga, como é que eles entram, como é que tem essa capacidade imensa de contaminação? Mas o que nós estamos vendo é que o que as pessoas de comportamento mais difícil são as pessoas de 20 a 37 anos.
São os jovens.
São os jovens, né? Que estão nas praças, que estão continuam fazendo festas, né? Continuam essas aglomerações e acham que estão imunes a isso. E o problema maior dos jovens é que, por eles terem uma imunidade melhor, eles são normalmente, num percentual maior, assintomáticos. E esse é o problema. Você não apresenta sintomas, então você acha que não está contaminado. E você acaba levando para as pessoas que podem ter comorbidades, de terem uma deficiência imunológica razoável, né, menor, e que acabam se contaminando. Então, esse ciclo vicioso, ele não acaba. Então, não é assim, ah, eu não tenho risco. Não, você tem risco, sim, de propagar uma doença que está causando milhões de mortes, né? Então, eu acho que essa consciência nós temos que ter.
E essa é uma questão que normalmente falta, né? A pessoa está bem e acredita que, se ela está bem, está tudo bem. Não imagina que ela possa ser um vetor de uma doença que leva à morte muitas pessoas.
Com certeza.
No início se falava, não é, Márcia, que era uma doença de velhos, de idosos. E hoje, nessa última semana, infelizmente, notícias aí de bebês, né, que perderam a vida pelo coronavírus. Né?
Com certeza. Mesmo o Brasil, ele deu uma desacelerada ali nesses últimos meses, assim. Mesmo assim, a quantidade de mortes, assim, tá demais, né? Nós já tivemos 112 mil mortes. Né? Isso com dados trazidos pelas secretarias estaduais, né? Então, eu acho que a consciência nós temos que ter. Eu acho que não tem por que nós ficar brincando, né? Antes, um dado, por exemplo, 100 pessoas, elas passam para, na média, 98 pessoas. Tá? Então, isso de uma média geral no Brasil. É um absurdo, né? Tu duplica esses casos, assim, então a contaminação dele, ele é muito rápida, né? Então, a gente tem que ter
esse cuidado e essa consciência é o que mais falta hoje.
Com certeza.
E você não percebe, Márcia, uma política pública, então, articulada, planejada, no sentido de tentar diminuir esse risco?
Bom, só colocando assim o que foi essa iniciativa da gente encaminhar essa ideia, né, para a administração, da nossa preocupação de não nos metermos, né, indevidamente em nenhuma área, assim. Como essa é uma decisão médica, né, de estar discutindo, nós mandamos uma sugestão para a administração que ela pudesse estar conversando com o comitê, que tem médicos, tem enfermeiros, tem pessoas especializadas trabalhando com isso. Fizemos isso antes da formação da comissão externa temporária do Covid, que foi montada por vereadores e está acompanhando esse trabalho. Então, por isso que eu estou me sentindo à vontade de vir aqui falar, sem nomear a comissão, porque foi uma proposição anterior a essa comissão. O que nós temos visto, assim, é municípios que está dando certo, e vou citar aqui o município de Cristal, que fica perto de Porto Alegre, que hoje que tem zero internações desde o início da pandemia, tem zero mortes, né? E que conseguiram fazer uma estruturação forte da atenção básica. O que o Covid está mostrando? Que as pessoas que estão organizadas na atenção básica, fazendo com que as pessoas tenham consciência, que fiquem nas suas casas, que tenham a metodologia de usar a máscara, de fazer higiene, de ter uma alimentação balanceada, de cuidar da sua imunidade, estão conseguindo sair bem ou passar bem por essa pandemia. Tem um município também de Mato Grosso do Sul, que, se você entrar lá no mapa do Covid, tu vai ver toda a região do Mato Grosso do Sul vermelha, laranja lá, e ele branquinho lá no meio, que usou a mesma estratégia de Cristal. Bom, eu vou mencionar muito superficialmente aqui algumas coisas que eles estão fazendo, justamente para não influenciar as pessoas a tomarem medidas que, no meu entendimento, tem que ser vindo da Secretaria da Saúde de uma forma organizada.
Então, nós vamos só chamar o intervalo, em seguida a Márcia explica para a gente qual é essa proposta, né, que é usada em Cristal e que ela também sugeriu para ser adotada em Lagoa Vermelha nesta sessão da Câmara. São 11h21.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã, Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrão.
Não leve a mal, eu vou tomar o mate.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Futebol é na tua Rádio Cacique. O futebol está de volta na programação da tua rádio. Viva as emoções do Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Torcendo pelo seu time do coração. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros informa que já está contratando seguro agrícola com subvenção para safras de milho e soja. Venha conferir as condições na Agamo. Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Na Atilho Bonotto e Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Temperatura
15 graus.
Preocupada com a tua saúde e de tua família, a Secretaria da Saúde de Capão Bonito do Sul agora conta com agendamentos de vacinação, médicos e odontológicos por telefone. A ação visa evitar ao máximo a aglomeração de pessoas no posto de saúde. Para consultas de rotina ou mostra de exames, ligue no telefone 99603-2587. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira. Procure atendimento presencial somente em casos de urgência. Juntos, vamos vencer a luta contra a Covid-19.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Fisioclin traz para você os melhores tratamentos e com os resultados mais rápidos. E a novidade do momento, laser terapia, eficiência e excelência em tratamento de dor, cicatrização, inflamação, pós-operatório e muito mais. Vem para a Fisioclin. Fones 3358-5205 ou 99688-9583. Afonso Pena, próximo a Unopar.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Chegou uma das promoções mais bombásticas do ano na Calci. Todas as botas com 50% de desconto. E na compra da segunda bota, você ganha 60% de desconto. Isso mesmo, 60% de desconto. E só na Calci, nas compras acima de R$80, você concorre a uma bota Beira Rio. Os melhores produtos pelos melhores preços, você só encontra na Calci. Calci, é fácil calçar a moda.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11 horas 26 minutos, 16 graus de temperatura. Você está com o programa Temática e nesta manhã de segunda-feira com a vereadora do PSB, Márcia Silvana do Carmo, falando sobre algumas situações envolvendo, né, a nossa pandemia do coronavírus, e a vereadora falava de uma proposição para que o município pudesse adotar, assim como outros municípios têm feito e com muito sucesso, uma medicina preventiva para o enfrentamento da Covid-19. A propósito, Márcia, a gente falava sobre comportamentos, aglomerações. Eu recebi há pouco a ligação de uma ouvinte que vai regularmente a cada 15 dias a Passo Fundo, e ela disse que há um problema aí com o transporte das pessoas que vão lá em busca de tratamento de saúde. Ela contou em uma van 16 pessoas indo a Passo Fundo, né? Então, lotação completa, a van lotada, e ela diz que isso é normal e é comum, e ela tem muito medo de que acabe se contaminando nessas viagens. Isso não poderia acontecer, né?
Isso é um problema que nós eu já havia apontado enquanto vereadora há muito tempo atrás, né? Nós vínhamos de uma cultura em Lagoa Vermelha de levarmos de 80 a 100 pessoas por dia a Passo Fundo. Né? E essa discussão ela é muito mais ampla. É o fortalecimento da atenção básica. O que nós queremos enquanto saúde no município? Não para hoje, para frente. Né? E essa discussão ela é muito séria, porque às vezes as pessoas podem ter uma imagem, está contrário, mas as pessoas estão indo lá resolvendo os seus problemas. Não, nós resolvemos um problema que nós poderíamos resolver de uma forma diferente. No nosso município, quem sabe, volto a dizer, vamos depender sempre de Passo Fundo por questões mais complexas, mas a questão da atenção básica nós podemos resolver aqui no nosso município. É cultural isso, né? Então, cada vez mais nós temos que estar discutindo essa questão. E entra aqui a questão agora do manejo em relação ao Covid-19, né?
O transporte é algo que se sabe em muitos outros exemplos, onde as pessoas estão sendo contaminadas, situação dos frigoríficos, entre outras, né?
Uma questão, Flávia, e desculpe, eu vou fazer uma correção, é a Covid-19, né, porque é a doença. Uma questão que chama muito a atenção, já que eu citei o exemplo de Cristal, o outro município, que eu não lembrava o nome, agora lembrei, é Figueirão, em Mato Grosso do Sul, então as pessoas podem entrar lá e pesquisar. Mas Cristal, ela faz um monitoramento fantástico. E se você faz um exame hoje no paciente, todos os contatos são isolados e todos são testados. E isso em 3 dias ela já tem o resultado. Como ela, a prefeita de Cristal, ela é enfermeira e é a enfermeira mais antiga do município. Então ela recebe, por ser enfermeira, não por ser prefeita, todos os resultados, e ela já distribui para as equipes toda a conduta a serem feitas com essa população. Já recebem, inclusive, os kits de medicamentos que estão no protocolo do município para fazer o aumento da imunidade das pessoas, né?
Que essa é uma das suas propostas, Márcia.
No documento que eu enviei como sugestão, eu não falo em nomes de medicamentos, justamente porque isso que eu coloquei no início. E nem era a intenção de vir aqui falar de medicamentos, porque as pessoas daqui a pouco começam a tomar aleatoriamente. E não é dessa forma irresponsável. O que nós queremos é sugerir. Eu, no documento, sugeri que pudessem estar estudando protocolos, por exemplo, como o município de Cristal. Mas vou citar, porque eles estão fazendo muitas lives, né? E que as pessoas podem procurar é @vitaminad.protocolocoimbra. Né? E que está muito discutido e muito claro esse protocolo, porque eles colocam, eles têm trabalhos já científicos mostrados, assim, do quanto as pessoas reagem melhor, o quanto a imunidade melhora. E no estudo que eles fizeram, de 10 pessoas, 9 pessoas têm deficiência de vitamina D. Então, é quase 100% das pessoas que têm essa deficiência e que provoca um desregramento, vamos dizer assim, do nosso organismo, principalmente imunológico. Esse protocolo Coimbra, ele já estudava bastante o uso, ele é um especialista específico de vitamina D, já usava muito esse estudo para as pessoas com doenças imunodeprimidas, né? Imunodepressoras. E no estudo com o Covid-19, juntando aquelas pessoas que já têm problemas com diabetes, hipertensão, obesidade, ele mostrou um bom resultado nesse combate. E aí também tem que mudar, por isso que é uma questão, uma decisão médica, porque quando se faz o exame, nós temos uma taxa normal. E as pessoas estão apresentando uma taxa muito aquém disso, né? Diante desse estudo, de cada 10 pessoas, 9 têm deficiência, o município de Cristal, ele nem realizou testagem em todas as pessoas. E hoje, 10% da população de Cristal já faz o uso preventivo com a vitamina D, que é a vitamina D3, né? Então, o que a gente espera, assim, né? Que possa ser feito um estudo. Tem um estudo também com a ivermectina, né? Que é um remédio usado para vermes, para sarna, para piolho, mas que está em estudo ainda. Mas que tem um estudo já mostrando que ela diminui a propagação, o desenvolvimento do Covid no nosso corpo. Então, são coisas que eu acho que nós temos que estar muito alerta. O que eu vejo disso, Flávio? Muito mais importante do que a questão, ou tão importante quanto a questão técnica, as campanhas, elas servem para mudar o meu comportamento. Porque é uma questão humana, é uma questão afetiva, é uma questão de acolhimento. O que a gente vê nas ruas, assim, é as pessoas... É mais ou menos, eu gosto de fazer um comparativo com a questão da AIDS. A AIDS não melhorou a situação dela. E, no entanto, as campanhas não nos atingem mais, né? É muito longe. Normalmente as pessoas vão se preocupar quando ela tem um comportamento de risco e que ela sabe que o parceiro, que ela esteve por algum motivo desconfiada de que ela esteve contaminada, afinal, pelo HIV. Aí entra em desespero, né? Mas se não, é uma coisa distante. E com o Covid, com a Covid-19, está acontecendo a mesma coisa. E ela já está fazendo parte do nosso dia a dia. E isso não está nos impressionando mais. Então, as campanhas, elas servem para isso. No momento que eu estou tendo uma atenção diferenciada por parte dos gestores no município, eu também me comprometo mais. Eu também sei que a luta continua e que todos nós devemos colaborar.
É como você dirigir numa estrada e quando vê uma placa de sinalização dizendo cuidado, perigo, automaticamente a pessoa freia. Fica alerta. Se não tem nenhuma placa, tu vai tranquilo, né? Mesmo percebendo que alguma coisa possa criar algum risco, mas não é a mesma coisa quando tem uma sinalização.
Se tem um sinal, e teve aqui em Lagoa Vermelha o ano passado, eu lembro que tinha umas placas de lombadas e as lombadas não tinham sido instaladas ainda. A gente freia. Tu reduz a velocidade.
Mesmo sem ter a lombada,
porque alguém está alertando do perigo. Então, ele tem que ser permanente, né? A gente vê, assim, comportamentos no dia a dia que está nos assustando, porque a impressão que dá é aquilo que nós falamos no início, que o problema está resolvido e não está. Nós nem sabemos até quando que nós iremos enfrentar essa situação. Então, o que nós temos que fazer? É educação para mudança de comportamento, para que nós possamos viver o mais normal possível dentro de uma anormalidade.
Certo. E essa questão da medicação, você fala da vitamina D, hoje se tem também informações sobre o uso benéfico, né, da cânfora, que é um medicamento homeopático, né? Nós tivemos uma entrevista com o Dr. Almir na semana passada, ele falava isso, né? Que há muitos trabalhos científicos de homeopatas falando que a cânfora treina o sistema imunológico para enfrentar qualquer tipo de vírus, né? É. Que ela faz uma simulação no corpo do efeito que o vírus causa. Isso seria algo... E alguns municípios da região até estão adotando, Márcia.
Eu acho que tem várias ideias agora que surgem, né? O que eu acho... Tem um outro site que eu vou sugerir aqui que as pessoas quiserem olhar... Daqui a pouquinho eu já acho aqui nas minhas anotações, que eu acho fantástico assim, a gente poder estar lendo sobre isso, porque é muita confusão. Eu penso que cabe ao médico a livre decisão de poder estar indicando para os seus pacientes, né? Eu acho que não é a gente querer se meter numa área que não é da competência da gente. O que eu fiz como sugestão é que a gente possa discutir uma nova maneira de enfrentamento do Covid-19. O que está preocupando a nível de Brasil, vamos colocar, é os olhares todos direcionados para a questão: será que vai ter respirador para todo mundo? Será que todo mundo vai ter condição de internar no hospital? O que não se quer é internação. Quando você internou é porque já teve a gravidade do caso. E essa é uma é o que norteia o município de Cristal, por exemplo. Né? O
município... Evitar que a pessoa vá parar no hospital.
É prevenção. Né? Quanto menos você evitar que as pessoas se contaminem. Mas se contaminou, porque não tem como você dizer que 100% das pessoas não vão se contaminar. Isso é utópico. Então as pessoas vão se contaminar, mas elas vão ter... Uma contaminação que não vai levar ela numa crise a ponto dela ter que internar, a ponto dela ter que ser entubada. Isso, de todas as formas, o risco de saúde é maior e os gastos de saúde são infinitamente maiores, né? Isso sem levar em consideração todo o abalo psicológico que se tem, que fica isolado, que não pode ter o carinho da família. Se você tiver óbito, não pode nem velar o paciente, que não tem o tempo da despedida. Então, é uma série de consequências que vem junto com isso, que eu acho que não que nós podemos, né, evitar isso também.
Até a propósito, esses municípios que você referenciou, Márcia, Cristal, por exemplo, quantos mil habitantes tem lá?
8 mil.
É um município pequeno.
É um município pequeno, mas é um município bem próximo de Porto Alegre, né?
Bem no centro do foco.
Que utilizam muitos serviços não dentro do município. Então, eles poderiam ter uma situação muito mais agravada. Né? Por exemplo, nós, em Lagoa Vermelha, utilizamos Passo Fundo. Né? Talvez isso possa agravar mais. Nós temos muitas pessoas que vêm no município também. Mas o que eu vejo de controle bem específico é o monitoramento que Cristal faz. É o isolamento preventivo, assim, ó, de imediato. Todas as equipes, eles têm 100% de agentes comunitários no município, uma atenção básica forte, toda a equipe é mobilizada para fazer com que essas pessoas sejam testadas e só são liberadas a partir do momento que a testagem seja segura. Isso vai evitar uma contaminação
maior,
fora do controle. Achei o número, o nome é Angioski, com K.
Angioski.
Angioski. Que é um site, uma médica que fala bastante essas questões aqui, inclusive da ivermectina.
Perfeitamente. Vamos aguardar então, Márcia, né? Naturalmente essa proposta está aí no Executivo para sabermos que decisão ou que medidas podem ser adotadas. Né? Nós queremos agradecer a tua presença aqui nos trazendo essas informações e naturalmente essa reflexão.
Eu só, antes de me despedir, gostaria de fazer uma outra crítica, assim. Tem um cartaz na prefeitura que não tem dia, mas ele diz assim, ó, 15 dias em alerta, uma coisa assim. É recurso público aquilo. O que quer dizer aquele cartaz? É 15 dias para trás, para frente, do ano que vem, do ano... Eu não sei.
Campanha... Onde fica, Márcia?
Como?
Esse cartaz?
É um cartaz que diz que nós estamos em alerta, 15 dias que você tem que se cuidar, uma coisa assim, uma coisa meio vaga assim. Não é campanha isso, né? A campanha é aquilo que te deixa realmente você sabendo aonde que você está e para onde que nós queremos ir. O que, que está correndo risco no nosso município, o que nós temos de grave e para onde que nós queremos chegar. E a forma como todos nós iremos. Não é um grupo e o outro não. É, então, eu acho que essa clareza de campanha nós precisamos ter.
Ok. Márcia, obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Flávio.
Uma ótima semana. Márcia Silvana do Carmo, vereadora do PSB, participou hoje do Temática. São 11h40.
Rede Tua Rádio.